Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para o último episódio da semana do Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, connosco está o Ricardo Conceição e o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Hoje vamos voltar ao e-mail eduardosá@observador.pt. Vamos voltar à nossa caixa de entrada e por lá temos um e-mail. Não vamos identificar o ouvinte que nos enviou esta mensagem, mas vamos responder. Uma mãe que nos escreve o seguinte: como lidar com paixões aos 5, 6 anos? A nossa filha mais velha, com 6 anos, sempre brincou muito com um amiguinho da turma e agora chegou a hora de nos contar o segredo. Está apaixonada. Perante esta situação, ficamos sem saber exatamente como lidar com o assunto e queremos ser sensatos. Tanto eu como o pai não queremos incentivar namoros fora de hora e dizemos que namorados e beijinhos na boca são só para adultos. Dizemos-lhe que percebemos que está apaixonada porque tem muito carinho por ele e que bom que podem ser muito amigos e brincar juntos para tentar pôr aqui um travão. Porém, não queremos limitar as emoções nem criar uma aversão ao amor. Será que me expliquei bem? Pergunta esta ouvinte. Acho que sim, acho que explicam muitíssimo bem. Eduardo, podemos falar de amor e paixão aos 5 anos?
Estava à espera que o Ricardo dissesse boa sorte.
Não disse, mas pensei.
Ora, Filipe, podemos falar de paixões aos 5 ou aos 6 anos, sim. Acho que todos nós temos conhecimento de alguns amigos nossos, ou nós próprios, que quando estávamos no jardim de infância e havia aquelas filinhas para que toda a gente fosse de comboio até à casa de banho, haver sempre alguém que fazia questão de ir de mão dada, ou pelo menos muito perto de uma determinada colega ou de um determinado colega. E, portanto, essas paixões são ternurentas, absolutamente ternurentas. É muito engraçado porque às vezes passam-se anos, muitos anos, e quando com 15, 16, 20, estas pessoas se cruzam, uma situação social, ou seja onde for, há ali ainda uma névoa mal esclarecida que acaba por continuar a ser ternurenta. Mas, meu Deus, mais do que isto, não. Eu já fico muito incomodado quando, por exemplo, algumas escolas fazem questão de comemorar o Dia dos Namorados e legitimam aquilo que, no fundo, é só um devaneio com um coração grande, mas com as limitações próprias de uma criança de 5 ou de 6 anos. Termos a ideia de que temos que ficar assim a meio caminho para não constrangir uma paixão aos 5 ou aos 6, explicar que beijinhos na boca e outras coisas do género é que não pode ser, eu acho que já estamos a explicar demais, com todo o respeito para esta nossa ouvinte, porque estamos quase a levar para um dado adquirido uma relação que ainda só passa por um encantamento que é ótimo, mas que para além do encantamento não representa muito mais do que isso.
Ou seja, não vamos exagerar, vamos deixar que as coisas sigam o seu curso.
Sim. Sim, eu acho muito importante que sigam. Que fique claro, Ricardo, porque quando nós finalmente, aos 13, aos 14, aos 15, aos 16, ou seja, lá quando for, assumimos que gostamos daquela e só daquela pessoa, bom, nós temos um longo percurso de aprendizagem de relações amorosas, que começa quando nos encantamos com os nossos pais, da forma como nos encantamos todos, quando eles são ainda para mais mágicos, e depois entra nesta espécie de linhagem que vai num crescendo, a pessoa por quem nós tínhamos uma certa paixão, aos 5 ou aos 6, e depois há alguém, quando ali pelos 8, 9, que tinha um certo brilhozinho em relação a nós, e às vezes até partilhava de uma forma continuada o lanche, e que toda a escola sabia que nós gostávamos dela, mas que nunca se passou dali. Depois há as pessoas porque fomos fazendo devaneios, etc, etc. E depois, quando finalmente chegamos a uma altura em que assumimos, sim, gostamos desta pessoa, há toda esta aprendizagem, mas que precisa de ter graus de complexidade que vão, no fundo, num crescendo, sem que, de repente, coloquemos sobre os 5 ou 6 anos uma importância maior do que aquela pode ter.
Eu confesso que acho muita graça a este tema. Eduardo, os miúdos normalmente passam sempre por aquela fase de ciumeira, não é? Acham que o pai, vão dizendo, o pai é que é o meu namorado, ou a mãe é que é a minha namorada, quase numa disputa com o pai ou com a mãe, não é? Isso acontece muito. Essa dinâmica deve ser valorizada ou nem por isso?
Ora, Filipe, eu acho que é ótimo. Eu acho que ter a ideia de que se pode casar com a mãe ou se pode casar com o pai é o que há de mais bonito e que merece legendas, porque numa leitura apressada pode ser subvertida por terrenos que não têm nem pés nem cabeça. Quando uma criança, um rapaz, por hipótese, diz, quando eu for grande, caso com a mãe, isto quer dizer, por outras palavras, que esta senhora aqui é tão especial, é tão inacreditavelmente mágica na minha vida, que quando eu imagino outra mulher daqui a 150 anos na minha vida, tem que ter pelo menos estas características. E a verdade é que tem, muitas vezes. A verdade é que quando nós vamos à procura de alguém...
É isso que eu ia dizer, Eduardo, é que depois isso não passa.
Pois não, é muito pior ainda, Ricardo, que às vezes causa... casam com o lado chato da mãe. Isso é outro campeonato.
Isso é outro nível.
Porque se trouxessem só os aspectos bons, preciosos, mágicos, bom que seria. Às vezes casa-se com o mau feitio da mãe. Às vezes parece que se dá voltas e voltas e se vai ter exatamente alguém que reproduz os tiques e as manias do pai. E isso já é mais complicado. Mas sim, é muito importante nós termos a noção que as relações amorosas se aprendem com muitos exemplos, com muitos modelos também, que começam muito cedo. E onde depois entram as pessoas que aos 5 ou aos 6 anos acabam por ter importância para nós, mas que é uma importânciazinha grande, todavia, mas não tão grande a ponto de ser preciso outros tipos de justificações, como, por exemplo, vamos lá com calma, porque há limites para tudo. Eu devo chamar a atenção que há pais de crianças pequeninas, que às vezes com menos de 10 anos, que levam estas paixões tão a sério, que quando marcam férias de verão, fazem questão de saber onde é que os pais do outro menino ou da outra menina vão passar férias, porque eles não podem estar de outro modo que não estejam juntos. E, portanto, por favor, há limites para o bom senso e, obviamente, que isso não é sequer razoável.
O Eduardo, só dizer é que nós já trazemos esse equipamento de origem, essa capacidade para nos apaixonarmos e para nos relacionarmos com os outros, e temos que deixar que isso corra normalmente, não é? Que se aprenda o que é a paixão, o que é o amor, normalmente, e não estar a incentivar ou então a cortar, não é?
Sim, sim, sim. A mim preocupam-me sempre aqueles pais que, de alguma forma, se entusiasmam tanto com as paixões dos filhos que de repente se esquecem que os filhos têm 8 ou 9 ou 10 ou 11 anos e às vezes precipitam situações que não têm nem pés nem cabeça. Não é uma paixoneta, é uma paixão de 10 ou de 11 anos que é todavia importante, mas que depois tem um valor matricial quando se trata de moldar a pessoa que um dia nós, de algum modo, vamos escolher. O que é muito importante é que, de facto, como diz Ricardo, não percamos de vista que nós somos muito sensíveis às pessoas bonitas à nossa volta, bonitas por dentro e bonitas por fora, e, evidentemente, quaisquer crianças estejam só atentas identificam essas pessoas, e ainda por cima, quando essas pessoas são bonitas por dentro e por fora, e têm uma luminosidade fora de lugar, e têm um sorriso fácil, que de repente faz com que meia turma esteja apaixonada por ela. Bom, dizem bem de quantas as crianças não são distraídas e são particularmente sensíveis, felizmente, à beleza e à bondade humanas.
Portanto, para esta nossa ouvinte é deixar correr naturalmente, porque a estratégia contrária, e falava há pouco o Ricardo do cortar, também não resulta. Eu tenho uma amiga que foi ouvindo durante a infância que namorados só a partir dos 18 anos. E, portanto, depois respondia sempre às cartas do queres namorar comigo, sim ou não, sempre com a cruzinha no não. E isso também não é bom, pois não, Eduardo?
É ótimo, eu acho que nós só devíamos namorar aos 18 anos, como sabe.
Ah, isso, claro, com certeza.
Ora, claro que responder no não só porque se está à espera da maioridade para
a contar os
para
dias
saber quem é que se escolhe, não. nós ganhamos, sim, não, por favor, coitada da sua amiga. Nós precisamos de ganhar a maioridade com este tipo de experiências, com encantamentos e com decepções que depois nos fazem aprender a escolher de uma forma muito mais fina e muito mais acertada as pessoas de quem podemos gostar.
E ninguém se esquece do primeiro amor, pois não, Eduardo? Com que idade, seja aos 8, seja aos 9 anos, há sempre qualquer coisa que fica. E isso tem muita graça.
Não, eu acho que nós temos vários primeiros amores. Nós temos um primeiro amor aos 5 ou aos 6, se calhar temos um primeiro amor aos 8 ou aos 9, aos 14 ou aos 15... O segredo do primeiro amor é que, no fundo, ele é um primeiro amor pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. O amor é uma coisa tão intensa e tão revolucionária dentro de nós que acaba por ter sempre qualquer coisinha de primeiro amor e, portanto, sim, dentro de nós, nós guardamos todos os primeiros amores que tivemos nas diversas etapas da nossa vida. E temos por eles uma ternura particular, porque mesmo que tenham sido paixões platónicas, mesmo que não tenhamos trocado de uma palavra, eles foram muito importantes para nós do que provavelmente eles próprios imaginariam, porque nos ensinaram o amor mais do que à primeira vista se pode supor.
Então, daqueles que já não nos lembramos bem o nome, não foram bem um primeiro amor?
Não, claro que não. Claro que não, Ricardo. Aqueles que foram muito importantes para nós, nós sabemos o nome, claro, inequivocamente. E mesmo que não se tenha passado rigorosamente nada, tenha sido só um interesse pequenino ao passageiro, é como lhe digo, às vezes quando nos cruzamos com estas pessoas muito tempo depois, pegando nas suas palavras, Ricardo, há sempre ali pelo menos uma borboleta que se solta e que nos deixa em algum embaraço.
Nome completo, signo e data de nascimento. E só aí é que começa a valer, exato.
E número de telefone.
E se calhar não é preciso. Aos 9 anos e aos 8 ninguém liga a isso.
Não.
Mas, Eduardo, também há aquele momento...
Sim, mas o Ricardo tem este pragmatismo.
Também há aquele momento de onde é que eu estava com a cabeça.
E tantas vezes, Ricardo, não é? Aí, em vez de soltar uma borboleta, salta um grande ponto de interrogação que nos faz pensar, eu estaria num dia mau, só pode ser.
Isto dava tema para outra edição, mas hoje não temos mais tempo, ficamos por aqui, porque se não é a resposta, regressa na segunda-feira. Eu sou a Ana Filipa Rosa, também, claro, com o Ricardo Conceição e o Eduardo Sá. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.